começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um Prosa Rural para você que está sempre ligado nas principais práticas agropecuárias.
E quem anda em busca das soluções da pesquisa, é claro que tem mais chances de garantir renda e sustentabilidade na produção.
E foi pensando justamente nisso que escolhemos o tema do nosso programa de hoje, que é Desbaste em Sistema Silvipastoril.
Nossa, você deve estar pensando que palavra diferente é essa? Desbaste?
Pois é. Quem conhece o dia a dia dos plantios florestais sabe do que se trata. Mas, se não é esse o seu caso, aguarde um pouquinho só que já já você vai saber tudo sobre o desbaste.
E para falar sobre o desbaste, vamos chamar quem entende do assunto. Pessoal da Embrapa Florestas, que fica em Colombo, no Paraná.
Sim, e os nossos convidados são o pesquisador Vanderlei Porfírio da Silva e o agrônomo Ives Goulart, que juntos conversam com a jornalista Kátia Picelli.
Ah, e não podemos esquecer algo importante. Ambos trabalham com o ILPF, que é a Integração Lavoura Pecuária Floresta. Ouvidos atentos agora para não perder nada do que eles vão dizer.
Um dedo de prosa.
Porfírio, o que que é o desbaste?
O desbaste é a retirada de árvores do meio da pastagem, do meio do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, numa certa idade ou num certo tempo depois de plantados.
Ives, qual a importância da realização do desbaste num sistema silvipastoril?
Em poucas palavras, a importância está na colheita da madeira ao final do ciclo. Quando você faz o desbaste, você permite que as árvores remanescentes continuem crescendo em taxas satisfatórias e produzem madeira de alta qualidade e que, portanto, tem um alto valor agregado.
Bem, eu gostaria que o pesquisador Porfírio explicasse o que acontece se o produtor não fizer o desbaste.
O desbaste tem uma função importante. Se você não fizer o desbaste na hora certa, você não atinge os teus objetivos com o sistema. Ou seja, se não desbastar, você vai ter sombra em excesso. Se não desbastar, você não vai ter madeira, por exemplo, madeira de tora de qualidade. Então, o desbaste é importante para manter o sistema funcionando, ou seja, evitar sombra em excesso e produzir toras de qualidade ótima para a serraria.
Você captou, né, ouvinte, como todos os detalhes são importantes. Afinal, tudo tem ciência.
Porfírio, quando que deve ser feito o primeiro desbaste?
O primeiro desbaste deve ser feito quando as árvores estiverem entrando em competição uma com as outras. Ou quando elas estiverem produzindo uma sombra que seja excessiva, que vá comprometer o crescimento da pastagem ou das próprias lavouras.
E continue ligado, pois o agrônomo Ives Goulart explica agora como saber que árvores deverão ser desbastadas, palavra que você já sabe, significa cortadas.
Existem duas formas básicas para definir quais árvores que vão ser desbastadas. Uma delas é conhecido como desbaste sistemático. Nele, você observa a linha de árvores e tira uma, deixa duas, tira mais uma, deixa duas. Isso é um exemplo geral. A outra forma é o que a gente chama de desbaste seletivo. É onde o produtor ou o técnico observa as árvores, como elas estão no local. Se ela, por exemplo, está quebrada, bifurcada, se é uma árvore dominada, ou seja, que ela cresceu menos que as demais, essas árvores saem. O que acontece na prática é que esses dois métodos são feitos de forma conjugada. Então você procura retirar algumas árvores deixando outras, mas também já tirando essas que são dominadas, que não vão produzir a madeira de qualidade no final do ciclo.
Mas, Porfírio, como esta seleção também tem a ver com o crescimento das árvores? Eu ainda estou com dúvidas sobre como saber quais árvores devem ser cortadas.
Para saber isso, você precisa monitorar o crescimento das árvores. Ou seja, você precisa acompanhar algumas árvores. Isso, tecnicamente, você pode decidir isso depois com o apoio de um técnico para te ajudar. Para você saber quantas árvores você deve medir, uma vez por ano, pelo menos, para saber quando fazer o referido desbaste. Para isso, você vai medir a altura e a grossura das árvores. Alguns chamam de diâmetro das árvores, mas é, na verdade, a grossura que essa árvore tem e a altura dela. Você vai fazer isso uma vez por ano, num número de árvores que você vai marcar lá na tua propriedade, lá no teu sistema. A seleção das árvores parte de alguns critérios. Por exemplo, as primeiras árvores que saem no desbaste são aquelas árvores raquíticas. Aquelas árvores que não cresceram direito, ou que estão quebradas, ou que estão tortas, ou que fizeram uma copa muito baixa, enfim, árvores defeituosas. E depois, como você fez as medidas de altura e de grossura das árvores, do diâmetro das árvores, você tem então uma condição de saber qual é o tamanho, qual é a árvore média, qual é a árvore de tamanho médio. E aí você vai retirar todas as árvores que tiverem abaixo daquela média.
Qual o percentual de árvores, mais ou menos, que a gente retira do sistema no primeiro desbaste?
O percentual de retirada vai depender exatamente do crescimento das árvores. Se você tem material melhorado, vamos pensar assim, clones, né? É bem possível que você vai tirar um percentual que fique perto dos 40%, talvez um pouquinho menos. Mas se é um material muito, vamos dizer, heterogêneo, material ruim, de maneira geral, mudas ruins, você vai ter muita árvore, a variação muito grande entre as árvores. Então, a sua média vai retirar muito mais árvores.
Ah, e os próximos desbastes, pesquisador? Seguem essa mesma lógica?
Seguem. Os próximos desbastes seguem a mesma linha de raciocínio, sempre tendo em mente o monitoramento das árvores, ou seja, o crescimento, o acompanhamento do crescimento das árvores. Segue o mesmo raciocínio, a mesma lógica, até que você resolva um dia colher todas as árvores.
E nós voltamos agora com o agrônomo Ives. Ele vai falar sobre algo muito importante, que é a segurança.
Isso. Afinal, esse trabalho de desbaste exige cuidados, caso o produtor resolva ele mesmo realizá-lo.
Saiba então o que você vai precisar para fazer um desbaste seguro.
No caso de o produtor mesmo fazer o desbaste, que é a retirada das árvores, ele vai precisar de uma motosserra, basicamente. Também todos os EPIs necessários para manusear a motosserra. Máscara, luva, protetor auricular, óculos, a calça, aquela especial. Então esses cuidados ele vai ter que ter, vai ter que buscar as informações para saber certinho quais os EPIs que ele tem que usar.
Agora muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o agente de vigilância ambiental Humberto Loyola, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, preparou para você.
Aedes aegypti, combata esse mosquito.
Atenção, pois as embalagens de agrotóxicos também podem servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya. E como você bem sabe, as embalagens de agrotóxicos não podem ser reutilizadas, muito menos jogadas ao léu pela propriedade. Então, faça a sua parte, consulte o seu revendedor ou o extensionista rural para saber como descartá-las adequadamente. Assim, você se protege dos efeitos dos agrotóxicos e evita os criadouros de mosquitos em sua propriedade.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
E de volta ao nosso assunto de hoje, o desbaste, conversamos agora com Amauri Ferreira Pinto, que é agrônomo e coordenador estadual de produção vegetal da Emater Paraná.
O Amauri, que atua diretamente com produtores rurais que implantaram o sistema silvopastoril, fala sobre as vantagens do desbaste.
Ao pé do ouvido.
É possível obter renda com o desbaste?
Nós temos, além do conforto animal que o sistema proporciona, obtido bons resultados aí com a venda de madeira. No primeiro desbaste, o produtor sempre consegue uma madeira aí direcionada para energia, papel de celulose, placas de painéis e para construção civil, e com isso ele já consegue obter alguma renda. Normalmente, no segundo desbaste, começa a aparecer mais dinheiro no bolso do produtor, que já é uma madeira mais nobre, né? Mais direcionada para a questão de desdobre, novelarias, etc.
Bacana, hein, ouvinte? Além de tornar a pecuária sustentável, aumentar o conforto do gado, o sistema silvipastoril também gera renda.
Mas tudo isso depende do planejamento do sistema, não é mesmo?
Sempre. O sistema, quando bem planejado, quando bem conduzido, o produtor tem conseguido atingir todos os benefícios, principalmente econômicos, que ele deseja no início do processo. Sem planejamento, com certeza ele vai ter problemas futuros, né? Nessa área florestal ou, no caso, sistema silvopastoril, né? O produtor só vai perceber que ele fez besteira, né, depois do quarto, quinto ano. Então, é necessário que ele faça um bom planejamento da atividade, da introdução do componente florestal nas pastagens ou nas suas lavouras.
Bem, como você acabou de ouvir, planejamento é tudo.
Com certeza. Tudo depende de um bom planejamento, da espécie florestal que vai ser utilizada ao mercado consumidor da região.
É, quanta coisa importante nós ouvimos hoje. E por tudo, agradecemos a participação dos nossos convidados da Embrapa Florestas e da Emater Paraná.
Então, se você quiser saber mais sobre como fazer o desbaste ao manejar o plantio florestal em sistema silvipastoril, entre no site da Embrapa Florestas. Lá tem uma página especial sobre esta tecnologia.
Anote aí o endereço www.embrapa.br/florestas.
Você também pode ligar para o SAC da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se preferir, ligue para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160. E fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
A contaminação do meio ambiente e dos alimentos por resíduos industriais e agrotóxicos está fazendo com que o consumidor procure produtos alternativos, mais saudáveis. No rastro desta crescente preferência dos consumidores por produtos naturais, estão surgindo em várias cidades do país as feiras agroecológicas e os supermercados reservam espaços cada vez maiores aos produtos orgânicos, ou seja, aqueles produtos que não contém nenhum tipo de agroquímico em sua fase produtiva. Hoje, é possível encontrar, até com certa facilidade, por exemplo, alface, cheiro verde, couve-flor, repolho, espinafre, cenoura, batata, laranja, bergamota e muitos outros produtos que não contêm agroquímicos. Também os transgênicos, considerados potencialmente nocivos à saúde, sofrem forte rejeição dos consumidores que estão preferindo cada vez mais os alimentos naturais.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E enquanto você pensa em tudo que ouviu aqui no programa, fique com uma música pra lá de animada que se chama Desse Jeito. Quem a interpreta é Jânio Santana e Forró de Primeira, lá de Cruz das Almas, na Bahia.
Favas Contadas.
Fazer o tempo parar. Você é puro charme, é tão gostoso teu beijo. Corre, vem depressa, joga tudo pro ar. Sou estrada deserta sem você.
E por hoje chegamos ao fim.
Mas semana que vem tem mais. Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Kátia Picelli. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Florestas.